Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando, por enquanto, aqui no Radinho de Pilha. Eu vou explicar o porquê do por enquanto, porque a primeira notícia que eu queria comentar com vocês, ela foi publicada esse final de semana, eu divulguei no Facebook, no Twitter, tal, acho que vale a pena comentar por aqui. Vocês já devem ter visto, meio que por tabela talvez, algumas notícias relacionadas a um projeto do Google de inteligência artificial. O Google fez agora, ele virou um guarda-chuva para várias empresinhas. Uma das empresas é a AlphaGo, e eles têm um processo de inteligência artificial chamado Deep Learning, que está só conquistando louros e prêmios. Recentemente, o Deep Learning, que é um robô, uma inteligência artificial, conseguiu vencer um campeão mundial num jogo absolutamente impenetrável, obscuro e dificílimo, pelo menos para mim, que não sou muito de jogos, chamado Go. Go é um jogo de tabuleiro que é muito complexo, ele requer muita intuição. Intuição sempre foi uma coisa, em princípio, um privilégio humano, mas o Go conseguiu vencer o campeão mundial. Isso já, na época, já foi meio assustador. Saíram algumas notícias também deles deixarem essa máquina de Deep Learning do Google aprendendo sozinha a jogar alguns videogames. Aqueles videogames de raquetinha e bolinha, depois, eventualmente, Space Invaders. E aí o que acontece que sozinha a máquina ia tentando, errando, aprendendo numa velocidade colossal. E mesmo sem saber o que ela estava fazendo, ela já estava conseguindo placares inacreditáveis nesses joguinhos. Pois bem, essa inteligência artificial do Google, que meio que aprende sozinha, em cima de um pacote de informações que você dá para ela, acaba de fazer mais duas proezas. A primeira delas, e isso explica a brincadeira no começo aqui desse programa, é sintetizar a voz humana. Você tinha até então algumas técnicas para sintetizar a voz humana. A técnica paramétrica, a técnica, sei lá o que lá, de concatenação, todas com resultado meia boca, Se você pensa na voz do seu GPS, na voz do Google Maps, na voz do Siri, quando você manda o teu telefone ler um texto em voz alta, a voz é sempre meio artificial. Porque ela usava ou a técnica paramétrica ou a técnica de concatenação, o resultado era, digamos, meia boca, A entonação, a naturalidade e tal. O que acontece? Eles pegaram esse robô do Google, deram lá um pacote de o texto escrito versus um humano lendo aquilo. Deixaram o cara estudando e o resultado é que, e aí eu vou dar o link para vocês ouvirem os exemplos, que comparam, inclusive, as diferentes versões, A versão paramétrica, a versão de concatenação e a versão nova desses caras, a diferença é notória, para não dizer que a diferença é gigante. Eu acho que, para um primeiro estágio, para uma primeira demonstração, é muito impressionante, e eu não duvido que em pouco tempo tenha aí um radinho de pilha lido pelo Google com uma voz muito melhor, muito mais fluente, muito mais confiante, com uma respiração, inclusive, melhor que a minha. Como se não bastasse essa história, da inteligência artificial finalmente falando quase tão bem quanto um ser humano, nessa mesma página que eu dou o link para vocês, tem um outro exercício que eles fizeram, que foi deixar essa máquina do Deep Learning, do AlphaGo, estudando música clássica. Deram lá várias músicas para ela ouvir. E falou: agora compõe você. Tá? São trechos curtos, mas o resultado é tão impressionante. Eu fiz um teste cego. Minha mulher estava do meu lado, falei: ouve isso. Aí, lá, pianinho, ela falou: é o Glenn Gould tocando Bach? Eu falei: não é o Glenn Gould tocando Bach, é o robô do Google criando uma música clássica que não existia e tocando. Isso também é bem assustador, porque, de novo, estamos entrando aqui naquilo que era domínio exclusivo, apanágio, que é uma palavra bonita, apanágio da espécie humana, que é essa capacidade de criar. E você vê que, sem eu comentar nada, uma pessoa com um ouvido musical bastante apurado achou que fosse um bom pianista tocando uma boa obra. Então isso é meio impressionante. Segunda notícia tem a ver com piratas, mas não piratas que vendem o Windows, Windows pirateado a R$10. Piratas, aqueles piratas na Somália ou na costa da África que sequestram navios. Tem até aquele filme com Tom Hanks, vocês já devem ter visto. O que acontece é que esses piratas da Somália e da costa da África, eles estão indo para o próximo nível. Eles não são bobos nem nada. O que, que eles estão começando a fazer? Eles estão começando a hackear pela internet os sistemas dos navios, que obviamente são inseguros, são antigos, são desatualizados, não tem nenhuma precaução de segurança, para saber o que, que o navio está levando. Então, quando o cara aborda um navio, ele já sabe não só tudo que tem, como quais são os contêineres, os códigos de barras, o cara já chega sabendo. Então, ele realmente está pirateando digitalmente, além de ser um pirata, é bastante perigoso. Para completar a história, a coisa vai mais longe ainda, esses piratas agora estão usando drones, observe, drones, eles lançam um drone para quê? Sobrevoar o navio e ver se o navio, por acaso, está sendo seguido por uma escolta. Então você veja que aquele filme do Tom Hanks vai ter que ser refeito, porque ali você percebe que era um bando de pirata pé de chinelo, que o máximo que os caras tinham era um AK-47. Agora os caras não só hackeiam os sistemas, como usam drones para sobrevoar essa zona toda. Por último, só para encerrar, é uma dica que para mim foi bastante educativa, foi bastante instrutiva, que é um vídeo de um canal que eu gosto bastante no YouTube, em que ele tenta explicar por que, que até hoje a gente não achou a cura para o câncer. Se você me perguntasse isso, eu ia ficar pensando e tal, mas o vídeo é bem instrutivo porque ele mostra basicamente o câncer, embora ele se baseie em dois tipos de mutação, né, de erros, né, no código, a gente é feito de código, alguns erros de código causam mutações bastante danosas, e uma delas, que é comum a muitos tumores, é uma mutação que dentro de toda a célula tem lá um pedaço de código que fala para ela crescer e se multiplicar. Isso só é usado, convenhamos, em poucas circunstâncias, né? Quando você está crescendo, quando você é uma criança, quando você é um feto, sei lá eu, ou então em algumas partes do seu corpo, como por exemplo o cabelo, como por exemplo o interior do seu aparelho digestivo, porque o aparelho digestivo tem que estar sempre repondo as células que ele perde. O que acontece? Se uma célula comum dispara esse processo, ela começa a se multiplicar sem parar. Para piorar, uma outra mutação possível é aqui ligada à destruição da célula, né? A célula, em princípio, ela deveria obedecer um comando. Você espanou, você surtou, por favor, morra, né? Se isso não estiver funcionando, ela vai desobedecer as instruções do corpo e vai realmente sair fora de controle. Mas, na verdade, não são só essas duas mutações. A quantidade de coisas que podem dar errado é colossal. Normalmente você não tem um só gene que causa o tumor, na verdade é uma combinação de muitos, né? Nunca é um gene só. Se fosse um gene só, talvez a gente já tivesse descoberto, mas é mais de um. Então todos os tumores são muito singulares, as possibilidades são inúmeras. Então vale a pena ver o vídeo para ter uma ideia da dificuldade que é, né, você conseguir um tratamento que funcione para uma coisa tão diversa. É que a gente tem uma palavra só, a gente fala câncer, mas na verdade, de novo, isso é um guarda-chuva, isso é um rótulo para uma infinidade de problemas que cada um requer um tratamento específico, que funciona para um, não funciona para o outro, é uma confusão danada. Aí, lógico, ele coloca esperanças, ele coloca esperança nos tratamentos personalizados, ele não chega a mencionar a questão da imunoterapia, que também está sendo testada por aí, mas pelo menos para entender os mecanismos, eu acho bacana. Eu aprendi bastante, espero que você aprenda também. Meus caros, é isso, René de Paula Júnior, por enquanto eu mesmo, ainda não é o Google falando. Grande abraço aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.